Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Muito bem, já estamos com o deputado Clodoaldo Magalhães, deputado estadual do PSB, conversando com a gente, participando do Folha Política de hoje. Deputado, bom dia, prazer ouvi-lo aqui em nosso programa.
Bom dia, J. Batista, bom dia, Carlos Brito, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha.
Prazer nosso estar com o senhor aqui, deputado. Para começar o nosso bate-papo, a nossa conversa, né, a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor falasse, esclarecesse para o nosso ouvinte o que levou o senhor a entrar com ação judicial contra o governo Bolsonaro no tocante ao combate à pandemia da Covid-19. É isso, deputado?
Exato. A gente teve uma iniciativa de entrar com essa ação popular exatamente por conta do investimento que o Ministério da Saúde, Secretaria de Comunicação do Governo Federal vem fazendo em ações no sentido de desinformar a população. É um investimento do dinheiro do contribuinte exatamente para fazer tumultuar a cabeça do cidadão. Na minha visão, e isso a gente alega na ação, o enfrentamento à pandemia precisa ser feito de maneira embasada pelos princípios científicos, por pilares científicos, não de maneira a trabalhar, distorcida como vem sendo feito pela Secretaria de Comunicação do Governo e Ministério da Saúde. Você teve aí dinheiro gasto com influenciadores digitais, né, influências digitais, para divulgar tratamento precoce, para divulgar prevenção de Covid, uso de medicamentos como hidroxicloroquina, como ivermectina, antimaláricos, polivitamínicos, então tudo que passa, inclusive, para a população, uma ideia de automedicação e de remédios que não têm qualquer efeito de prevenção ou de tratamento precoce em relação ao Covid. Então, você estimula a população a acreditar que isso aí evita, né, previne e até trata, e a população relaxa nos cuidados porque acha os cuidados com o uso de máscara, com não aglomerar. E criou também um aplicativo, né, do Ministério da Saúde para que a população tenha lá acesso e tenha informações, essas informações, né, que, ao meu ver, mais desinformam e mais criam ignorância na sociedade do que qualquer outra coisa, né, para você ter acesso a esse tipo de tratamento precoce e de tirando inclusive a autonomia médica, né, de você, do médico poder prescrever, fazer uma anamnese detalhada, o exame físico, ter acesso ao paciente para poder ver se ele tem necessidade de algum tipo de antibiótico-terapia, como a azitromicina, que também é um dos remédios que mais tem sido divulgados como tratamento precoce para Covid. Então, não é que você não possa usar um antibiótico no início de uma infecção bacteriana associada, no caso de Covid, mas é preciso que o médico tenha esse exame físico detalhado, examine o paciente, veja. Então, é esse tipo de desinformação que está sendo criada pelo próprio governo. E é isso que a gente entrou aí pedindo a liminar, para que a terceira vara federal aí da capital possa assustar, né, impedir que esse gasto seja feito.
Só aproveitando e passando para o nosso ouvinte, o deputado Clodoaldo Magalhães, deputado estadual, também é médico. Até aproveitando, qual a sua especialidade, deputado?
Endocrinologista.
Então, é o respaldo não somente da questão política, mas embasado também com um profissional da área da saúde, diga-se de passagem, não é isso?
Exato, eu acho que essa discussão precisa ser feita nesse campo da medicina, da ciência, despolitizando esse debate que vem sendo feito de maneira muito visceral, muito acalorada, muito dramática, muito politizada. Eu acho que é muito triste você ver as pessoas acreditando em tratamento por conta de um viés político, por conta de uma paixão política. Eu sou apaixonado por tal político, aí eu vou tratar desse jeito. Se eu sou apaixonado por outro político, eu trato de outro. É algo que, se não fosse trágico, seria cômico, por conta que a gente não consegue entender como é que, nas épocas de hoje, nos dias de hoje, a gente está aí tratando uma doença baseada em pilares políticos, em fundamentos políticos e não em fundamentos científicos.
Verdade. E sem falar no peso que um presidente da República tem de influência em pessoas, de maneira geral, mas as pessoas mais simples, não é? Que diz, poxa, se o cara lá é presidente e ele deve saber mais do que eu vou seguir sim é o que o presidente está dizendo. Então tem essa influência diretamente nas pessoas simples, né?
Além da postura, né? Do que ele fala, tem esse dinheiro que está sendo investido para levar essa informação. É isso que a gente quer combater.
Perfeito. Né?
Porque não bastasse essa postura, a fala, tem também dinheiro gasto no Ministério da Saúde, na Secretaria de Comunicação, para levar essa informação para a população. Que para mim é muito mais desinformação do que informação.
Perfeito. Carlos Brito.
Deputado, o senhor fala da fala do presidente, que é uma fala que geralmente é guiada, mas todos os governadores, os prefeitos, terminam falando a sua versão. Fica parecendo que cada um tem uma verdade. E enquanto o senhor, que é médico, trabalha com a ciência e com os fatos relacionados ao corpo e às evidências, o senhor não acha que tem muita gente fazendo política com a pandemia?
Tem, né? É exatamente isso que a gente está tentando evitar, né? A gente acostou na ação artigos científicos publicados nos periódicos mais respeitados internacionalmente. A gente está levando as decisões da própria Anvisa, do Centro de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, enfim, do próprio Ministério da Saúde, de todos os comitês científicos, onde se discute de maneira séria o tratamento, enfim. Então, essa despolitização que a gente precisa pôr em prática na sociedade, né? E eu acho que passa por uma união de todos os gestores que precisam participar, né? Essa, o combate ao Covid não é só uma atitude de gestão pública, né? Não é um enfrentamento que é feito apenas pelos gestores do SUS, de municípios, estados e União, mas também pela população, precisa se conscientizar. E quando você tem os gestores, sejam governadores e presidente, enfim, prefeitos falando com linguagens diferentes, você dificulta muito o comando e essa união que a sociedade precisa fazer conjuntamente. Então, eu acho que esse é o grande problema que a gente vem enfrentando, né? Essa politização e essa guerra de versões, quando, na verdade, a versão devia ser uma só, científica, e todos absorverem os pilares da ciência para isso. Até porque eles já estão muito bem assentados. O ano passado, no início da pandemia, a gente não podia dizer isso. A ciência ainda estava tateando, ainda estava tentando entender como tratar. Existia uma recomendação que vinha dos médicos italianos de entubar, de fazer intubação logo no início do tratamento, quando os pacientes, antes de eles agravarem muito. Hoje já se tem uma visão completamente diferente, que você deixa para entubar realmente quando a saturação já está alta, e com outros indicadores também, você analisa outros indicadores de anti-inflamação, inflamatórios. Então, a gente já tem aí pilares bem assentados com a doença já agora, nessa segunda onda. A gente já tem muito mais sucesso no tratamento da doença.
Deputado Clodoaldo Magalhães, até aproveitando, como o senhor analisa esta instauração da CPI lá no Senado Federal? O senhor falou aí ciência, enfim, balizando. O senhor acha que isso também vai ser o escopo dessa CPI ou pode demandar só para a questão de política e aí ela se perder no meio do caminho? Qual a sua expectativa com relação a essa CPI da Covid-19 lá no Senado Federal?
É preocupante, né? Você tem um momento onde a gente precisava estar focado no combate à doença, na união para que todos sejam vacinados, a população brasileira tenha acesso às vacinas. E a gente está num momento agora de embate político, né, de um ano pré-eleitoral e que realmente vai ser nesse campo, né? Por mais que a análise precise ser feita de maneira séria, legalista e em base científica, mas não é impossível naquela instância lá que vai se dar, que é o Congresso Nacional, a gente não tem a politização lá desse debate. Mas acho que a população tem que saber separar as coisas e dar as mãos para que a gente saia o mais rápido possível disso. A questão da vacinação é fundamental, acho que os estados e municípios focarem nessa vacinação para que a gente possa enfrentar não só esse momento mais difícil da história do Brasil na questão sanitária, como também econômica. A gente está vivendo um momento muito delicado econômico, né? Uma crise de emprego, de renda, e que precisa ser superada o mais rápido possível. Só a vacina pode ajudar na aceleração desse processo.
Brito. Carlos Brito.
Posso mudar o tema, Jota? Posso ir para a política?
Então deixa eu fazer só mais uma pergunta dentro desse contexto aí da CPI lá no Senado Federal, que é a inclusão, não oficialmente de estados e municípios, porque nem podia, não é? Mas ao mesmo tempo com o recurso, a destinação que foi dado justamente para os estados e municípios. Foi um jeito aí que o presidente do Senado, não é? O senador Pacheco, lá de Minas Gerais, colocou. Como o senhor avalia isso também, deputado Clodoaldo Magalhães?
A CPI, ela se perde se você não der um norte, se você não der um tema mais focado. Mas é claro que quando você chega na ponta onde foi o recurso, você vai ter os encaminhamentos necessários para os órgãos de controle, para as assembleias, para as câmaras municipais investigarem. Então, acho que não há nenhum tipo de não vai dissipar a energia dos congressistas de forma alguma, porque esses encaminhamentos devem ser feitos às assembleias, às câmaras municipais. Você vai ter, sim, uma radiografia dessas transferências de recursos, né? Mas o foco da CPI lá vai ser o controle dos gastos e o mau uso, ou a eficiência no uso do recurso pela União.
Agora sim, Brito, fica à vontade.
Deputado, as conversações já começaram, as conversas já estão adiantadas, embora todo mundo negue, diga que está em pandemia, não está falando sobre política, mas acho que nos bastidores, nas coxias, todos estão discutindo esse momento político. Como é que o senhor vê o que é que vai acontecer no próximo ano? O senhor vê o PT perto do PSB, vê as oposições com uma candidatura só, ou mais de uma? Qual é a sua opinião, deputado?
Você fala a nível nacional ou estadual?
Estadual, deputado. Eu falo da nossa política do estado, de Pernambuco.
Mas é porque uma tem reflexo na outra, né? Se você tem uma candidatura aí consolidada, do ponto de vista jurídico-político do Lula hoje, você termina influenciando o palanque estadual. Se a gente tiver realmente a candidatura de Lula, como tudo indica, é muito difícil que o PSB, por mais que tenha aí nessa eleição municipal recente arranhões aí na relação dos dois partidos, mas a gente tem uma relação histórica aí com o presidente Lula especificamente, que eu acho que está um pouco, vamos dizer, acima do que representa o partido, dos trabalhadores. Eu acho que a figura do Lula, ele é meio desfocado, ela não representa no simbolismo das pessoas um partido, mas representa governos que transferiram muitos recursos, investiram bastante em Pernambuco, e é impossível você não associar, inclusive, os dois partidos que tiveram juntos quando esse governo do presidente Lula aconteceu. Então, foram resultados trabalhados conjuntamente, e é difícil que a candidatura dele posta, o PSB esteja em outro palanque. Eu acredito que, em havendo a candidatura de Lula para presidente, o PSB naturalmente vai estar aí junto do PT. Enfim, o partido do Lula é o PT, e por mais que a gente saiba que ele é visto de maneira dissociada, um pouco dissociada do partido, mas o PSB trabalhou junto com o PT nesses governos de Eduardo Campos e Lula, né? Enfim, não, acho que é natural.
Quer fazer mais uma? Fica à vontade, Brito.
Ah, gostaria sim. Gostaria de saber do deputado se ele acha que Geraldo Júlio será o candidato do PSB, porque já tem gente que defende outros nomes, outros players aí. Qual é a opinião do deputado?
Olha, eu acho que no campo da política, né, do mundo eleitoral, em questão de voto, eu acho que dentro do PSB o nome que tem aí voto e que tem construído de maneira histórica, não abertamente, do ponto de vista partidário também eu não vejo essa construção aberta, é Geraldo Júlio, realmente. Mas a discussão está muito ainda inicial, né? A gente não tem ainda aberto esse diálogo para quem será candidato, mas é isso que a imprensa vem especulando, que o nosso candidato deve ser o Geraldo Júlio.
O deputado Clodoaldo Magalhães, outro detalhe, tudo bem, que daqui até lá, a gente até usa esse jargão, né? Muita água vai passar por baixo dessa ponte, mas recentemente já teve reunião das lideranças, né? Tanto do PT quanto do PSB, né? Falando sobre a questão atual, uma reaproximação, né? Inclusive com presidente dos dois partidos, né? Carlos Siqueira, que até participou a semana passada aqui com a gente no programa, e a Gleisi Hoffmann, Lula, Paulo Câmara. E aí, nos bastidores, ensaia, não é? A possibilidade do governador Paulo Câmara ser até vice numa chapa com o Lula. Como é que o senhor observa isso, hein, com relação a essa perspectiva?
É exatamente dentro dessa perspectiva que a gente falava. O PSB vem ao longo do processo político nacional e também estadual com essa aliança, né, que teve grandes frutos para o povo pernambucano. E aí, do ponto de vista nacional, o governador Paulo Câmara vem fazendo uma gestão que vem repercutindo em termos de retomada dos investimentos, de largada sempre na frente nos indicadores de educação, né, de saúde. Então isso tem uma repercussão do ponto de vista administrativo e que tem rebate político no Nordeste, que com essa união dos governadores para enfrentamento da pandemia, e ele, eu acredito que junta as condições políticas, sim, de não só do ponto de vista partidário, como do ponto de vista político, representar o nome de vice-presidente na chapa do Lula, sim.
Uhum. Brito? Carlos Brito?
Opa. Você consegue ouvir, Jota?
Oi, estou lhe ouvindo sim, Brito.
Certo. O deputado tem outras pretensões? Deputado, o senhor sonha com pretensões no Executivo? Ou o Legislativo ainda é sua praia por enquanto?
E até aproveitando, completando a pergunta do Brito, com relação a outras pessoas, olha, depende da incerteza, enfim, mas no seu caso não. O que é que o senhor planeja para o próximo ano, deputado?
Continuar trabalhando aqui no mandato deputado estadual, administrando a casa aqui, a Assembleia de Pernambuco, junto com o companheiro Herberto Medeiros e a mesa diretora, e caminhar para colocar o nome à disposição dos pernambucanos, se o partido também aprovar, para deputado estadual.
Então continua com o mandato de deputado estadual, né? O seu pleito, não é isso?
Exato, exato.
Olha aí, Brito, dessa ele não pôde fugir não, viu?
É daí, não fugiu não.
O deputado Clodoaldo Magalhães, até aproveitando, o senhor falou aí trabalho da Assembleia, enfim, o que é que está programado aí para o mês de maio, junho, que chame a atenção? O foco ainda é o combate à Covid-19, as ações dos deputados, o que a gente pode passar para o nosso ouvinte com relação ao trabalho efetivo, hein?
Olha, a Assembleia continua trabalhando de maneira remota, mas com uma produtividade bem alta. A gente tem tido essa produção monitorada e comparada com o ano anterior, bem aumentada aí. Você tem presença maciça dos parlamentares, os servidores trabalhando também com nessa produtividade que mostra um aumento dessa produtividade, não só em número de projetos aprovados pelos parlamentares, a quantidade de projetos tramitando, né? Então, a gente tem feito, inclusive, dispensa de recesso, trabalhando durante o recesso. É claro que o contato com as comunidades tem sido bem dosado por todos. A gente observa que há uma... A gente precisa respeitar, né, essa questão de não aglomerar, mas continuamos aí fazendo todas as articulações, trabalhando, fiscalizando o uso dos recursos no combate à pandemia. E a Assembleia tem também as ações que vinha planejando, né, de se livrar de aluguéis e construção de prédios que estão aí sendo licitados, projetos para reforma também no Museu Palácio Joaquim Nabuco, né, do edifício Garagem, da sua sede do Serviço de Saúde e da Escola do Legislativo. Todos esses projetos estão em andamento para que a gente possa aí fazer esses investimentos, aí provavelmente iniciá-los no início do segundo semestre, que é também o momento que a economia precisa voltar a gerar emprego e vai ser indutor de desenvolvimento para construção civil, para gerar emprego e para fazer com que a Assembleia tenha essas estruturas próprias ao invés de estar pagando aluguel.
Muito bem. Carlos Brito, para finalizar. Oi, Carlos.
Agradecer ao deputado, acho que ele faz um bom trabalho. E perguntar ao deputado, que é médico, se ele acredita que a gente vai sair dessa pandemia e quando, deputado? Essas duas vacinas, a vacina primeira e a segunda dose, vão conseguir nos trazer ao mundo normal?
Eu acredito que as vacinas, elas estão se mostrando eficazes mesmo para essas novas cepas, né? Então eu tenho muita esperança de que a gente tenha aí já um bloqueio da circulação do vírus eficiente por volta do meados do segundo semestre aí, setembro, outubro, a gente já tenha uma diminuição drástica do número de internamentos e a gente tenha aí a capacidade de voltar a funcionar com todos os segmentos da atividade econômica em pleno funcionamento, né? Claro que isso tudo sendo dosado e monitorado, né, para que a gente tenha aí a volta da atividade normal. Claro que a gente incorporou nesse processo todo, desse ano e meio aí que estamos vivendo pandemia, algumas tecnologias, e com isso a vida não vai voltar mais a ser como antes, né? A gente vai ter aí as atividades todas produtivas funcionando com algumas dessas tecnologias que foram incorporadas aos processos produtivos, né? Essas reuniões remotas, muitas vezes, que em todos os setores modificou a vida das pessoas, né? O advogado que não precisa mais estar indo para São Paulo, para todos os estados do Brasil para fazer audiência, ele faz remotamente. Então, algumas coisas as empresas incorporaram e acho que nada vai ser como antes, mas eu acredito que pelo menos a nossa circulação, a nossa liberdade de vir vai voltar aí para o final desse ano, a minha previsão. Eu tenho muita esperança nisso.
Muito bem, e que assim seja. Deputado Clodoaldo Magalhães, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, um abraço virtual, até um próximo encontro, tudo de bom, saúde e vacina, hein?
Obrigado, Jota, obrigado, Carlos Brito, e vacina para todo mundo.
Ok. Tá aí o deputado Clodoaldo Magalhães, foi o convidado de hoje do Folha Política. Carlos Brito, um abraço virtual também para você, até a próxima quinta-feira.
Até a próxima quinta, é sempre um prazer conversar com os amigos aqui da Rádio Folha. Até lá.
Até lá. Tá aí o Carlos Brito, deputado Clodoaldo Magalhães, e assim finalizamos o nosso Folha Política de hoje.
Folha Política.
Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.